which are public and private, and so on.
Saudações, viajantes dimensionais! Meu nome é Fulvio, o host desse podcast. E dessa vez vocês devem ter percebido pela entrada que esse é um quadro novo. Diferente do que vocês estão acostumados, nós não estamos no pub dimensional. Pelo contrário, dessa vez, nós estamos aqui com o ilustríssimo mestre de GURPS, Jefferson Stankovski, que vai mostrar um pouquinho pra gente desse mundo. Tanto pra jogar, quanto pra mestrar GURPS. Como é que você tá, meu queridíssimo Jefferson?
Salve, nação GURPista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski, e dessa vez eu tô aqui pra mostrar pra vocês que GURPS é mais simples do que 3D&D. Olha, vou mostrar pra todo mundo que quiser jogar ou mestrar que GURPS é um sistema espetacular e extremamente simples. Por mais que muita gente tenha aí uma falácia de que ele é complicado, eu vou mostrar o quão simples e gostosinho é jogar um GURPS.
Então, meu querido, aproveita que o palco é teu, nosso queridíssimo mestre.
Olha, GURPS, para começar, a sigla significa Generic Universal Role Play System. Ele é um sistema que já tem muito tempo, certo? Eu não vou saber, mas eu creio que ele é de 1986. Já tem um bocado de tempo. Uhum. E passou por diversas reformulações e agora ele está na quarta edição, que está espetacular de simples. Vamos lá. Para começar, é um jogo, como o próprio nome diz, ele é genérico e universal. Traduzindo, você pode jogar qualquer coisa em GURPS, porque ele é um emulador de realidade, vamos botar assim. Porque você pode jogar fantasia medieval, você pode jogar espacial, você pode jogar com animais, você pode jogar com mortos-vivos, com qualquer coisa, com supers, com seres humanos normais, qualquer coisa GURPS abraça. E ele tem regra pra isso. E daí, é daí que o pessoal tem na cabeça que GURPS é muito complicado, porque ele é cheio de regra. Sim, concordo com vocês, ele é cheio de regra. Porque se ele é um sistema genérico e universal, ele tem que ter regra pra tudo. Uhum. Mas o pulo do gato é o seguinte: você não precisa usar todas as regras de GURPS. Por exemplo, a gente tá jogando aqui, vamos botar, fantasia medieval. Não tem pra que você ler sobre armas de fogo, ou armas de feixe de laser, ou saber como faz uma solda subaquática. Tu não tem pra que saber isso, porque tu não vai fazer, não é o que tu vai usar. Não tem pra que saber como funciona um atropelamento de um carro jogando fantasia medieval, tu não concorda?
Concordo.
Exato! O que que acontece? O que todo mundo talvez tenha aquela restrição pra GURPS é: nossa, é um livro com muitas regras. Verdade, ele vai ter muitas regras pra abranger o sistema que você quiser jogar, o jeito que você quiser jogar. Depois que você definiu como você quer jogar, você enxuga aquelas regras pra uma, nossa, uma besteirinha. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos começar?
Vamos, manda bala.
Olha só, para começar, GURPS tem quatro atributos principais, que é o ST, que significa Strength, né, de força, o DX, que seria o Dexterity, eu acho que é isso que se pronuncia, que é a destreza, uhum. O IQ, que é inteligente coeficiente, né, que é
inteligência,
e o HT seria o Healthless, seria a saúde, né? Vamos tentar trazer para um sistema que todo mundo conhece, né? Que seria D&D. ST, que é força, destreza, inteligência e a sua constituição. Porque o que acontece? A constituição, ela vai definir com quanta saúde você tem, né? Aí a força, ela é responsável por quê? Para saber o quanto tu levanta, tu empurra, tu arrasta, os teus pontos de vida.
O dano. Ele,
e isso, teu dano. Dano baseado com armas de impacto, né? Porque a força, ela é a estrutura, mede a estrutura e o poder físico do personagem.
Uhum.
A destreza é um atributo que ela abrange toda a parte ali de... É a medida de agilidade, coordenação, a tua capacidade motora.
Uhum.
Por exemplo, para quem vai praticar, vai fazer, sei lá, jogo de esporte, sei lá, vai jogar Super Campeões. aquele antigo anime, vai jogar Super Campeões, pronto, você tem que ter uma destreza alta pra poder fazer teus dribles, teus passes, tá entendendo? Correr.
Sim.
O IQ é simples, né? É a sua inteligência, é o quão inteligente você é. A tua capacidade intelectual e criativo, intuitivo e a tua força de vontade. É tudo baseado pela inteligência.
Uhum.
E a vitalidade, né? Que é o teu HT, ela mede a tua energia e a tua saúde. Ela representa o vigor e a resistência a veneno, doença, radiação.
Uhum.
E, tipo, pra quem vai fazer provas de resistência, quem tá lutando, é um guerreiro que combate, sei lá, na linha de frente, tá lutando já, sei lá, há um minuto, no pau, assim, sem parar, usando uma full plate, tomando dano de fadiga, é HT que tu tem que ter alto. Entendeu?
Uhum.
Quatro, apenas quatro atributos, cara. É muito simples.
Beleza.
GURPS pensou o seguinte. Olha, temos quatro atributos, porém dois deles são usados em boa parte do sistema, que é inteligência e destreza.
Uhum.
Aí tu diz, ah, mas força e constituição não? Sim, são usados bastante. Porém, quase todas as perícias se resume à tua forma de poder manejar coisas ou à tua forma de entender as coisas, né? Então ela vai se resumir quase sempre em inteligência ou destreza.
Ok.
Por isso que esses dois atributos, eles são o dobro do preço de uma força ou de um HT. Lembrando que nesse sistema, cada ponto que você gasta para comprar seriam 10 pontos. Por exemplo, força tu gasta 10 pontos para ter mais um. HT, tu gasta 10 pontos pra ter mais 2.
E esses DX, dois você gasta 20.
Isso, DX e IQ, cada ponto é 20 pontos.
Entendi.
Vocês partem da média. A média humana é 10 pontos. É 10 nos teus atributos. Então você vai ter 10 de força, 10 de inteligência, uhum. 10 de HT, entendeu? Se você for totalmente mediano. Aí, para uhum. cada ponto que você quiser aumentar, você vai gastar mais 10 pontinhos ou 20 no caso de IQ e DX.
Ótimo.
Tranquilo aí, né? Até agora tá...
Até agora estamos bem. Parece realmente simples.
Até agora tá tranquilo. Quatro atributos, tranquilão. Aí, o que acontece? Existem os atributos secundários. Uhum. O que, que seria atributo secundário? São coisas que são provenientes dos primeiros quatro atributos, né? Aí a gente tem ali os pontos de vida.
Uhum.
E o que que é? Os pontos de vida vai dizer o quanto tu aguenta de tomar porrada antes de tu cair ou morrer, né?
Que deriva do HT, diretamente.
Não, senhor. Pelo contrário, é ST. A ST não é a tua estrutura física? Não vai dizer quanto de músculo tu tem? Porque nada mais é os teus pontos de vida, o ponto de vida é o quanto tu consegue aguentar de porrada. É o teu físico ali. A HT é pra tu não atordoar, é pra você não desmaiar, é pra um veneno. Uma coisa é saúde, a outra coisa é a tua estrutura física, é os teus pontos de vida.
Então, trazendo aí pra um negócio que a galera já conhece mais. Se a gente tivesse de novo comparando a D&D, a tua vida deriva da tua força e não da tua constituição, é isso?
Exatamente.
Beleza.
O que faz todo sentido biológico, gente.
Sim, faz, faz.
D&D, eles, como é um sistema muito mais simples, né, assim, simplificado, poucas regras, focado apenas para fantasia medieval, eles acharam por bem botar a Constituição como o seu extra de vida está ali. Porque lembrando que seus pontos de vida não definem nem o tipo racial que você é, e sim a tua classe. O que faz zero sentido, mas não estou querendo gerar farpas aqui, né?
O que, inclusive, deixa eu até te interromper, mestre, porque é uma coisa que é uma diferença muito importante nesse caso é que GURPS, como você já falou, ele é um sistema que ele tá focado em simular a realidade.
Exato.
Então, muitos outros sistemas vão trabalhar com outros valores e outros nomes, justamente porque a preocupação deles é outra.
Isso.
GURPS é um sistema simulacionista e é por isso que ele tem coisas que fazem muito mais sentido na realidade e que às vezes no jogo a gente ignora. E eu imagino que isso vá se alastrar pelo sistema inteiro, não é mesmo?
Com certeza, com certeza. Eu mesmo ignoro muitas regras do GURPS pros jogos que eu vou fazer porque eu simplesmente prefiro mais roleplay do que focar muito na regra. Mas se um dia eu quisesse fazer um jogo extremamente simulacionista, eu conseguiria com GURPS.
Uhum.
Então vamos lá. Pontos de vida é pela força.
Beleza.
A sua vontade. e a sua percepção, a vontade o que é? É a tua capacidade de resistir a um controle mental. É o teste que você faz para superar um medo, por exemplo. Eu tenho medo de aranhas. Vamos lá, imaginar. Eu sou um ladino, eu tenho medo de aranhas.
Uhum.
Porém, eu tenho uma desvantagem chamada cobiça.
Uhum.
Né? Vou botar, tô criando aqui um personagem fictício, né? Eu tenho cobiça, tenho medo de aranhas e eu estou num covil.
Beleza.
Aí eu entrando lá pelas salas, passando ali, desarmando uma armadilha e outra e tal, não sei o quê, eu consigo avistar um baú. O baú em si, ele já é feito de prata e cobre. Só o baú já vejo que vale muito dinheiro.
Uhum.
E ele parece assim ser um baú que deve estar recheado de coisa, porque eu tô vendo muitos cadáveres, muitos ossos nesse caminho. Só que eu tô vendo muita teia.
Uhum.
E eu vejo em cima do baú, repousando em cima do baú, uma aranha gigante. Que parece que ainda tá comendo os restos de um último, sei lá, rapaz que tentou ir atrás desse baú.
Uma última vítima.
É, uma última vítima. E deu, caralho, meu irmão, eu morro de medo de aranha. Primeira coisa que eu vou fazer é um teste de pânico, pra eu não entrar em pânico por ter visto essa aranha. Esse teste, ele é feito com vontade, né?
Sim.
Eu vou fazer meu teste ali de vontade pra aguentar o tranco. E, tipo, senão eu poderia sair correndo, paralisado, gritando, dependendo do resultado. E o que acontece? Não, eu vou lá, eu quero... Porra, eu tenho cobiça, eu tenho que ir lá buscar aquele negócio, mas eu tenho medo da aranha. Como é que eu faço? Eu vou ter que fazer um teste de vontade pra superar meu medo pra eu poder ir lá pegar o tesouro. Entende? Vontade é um negócio que pode ser muito bem explorado.
Perguntinha então, mestre. Vamos supor numa situação semelhante que eu tenho essa desvantagem em cobiça ainda. Mas ao invés de eu querer ir lá pegar o baú, abrir ele, eu quero não ir. Porque eu julgo que o meu medo de aranha é muito maior do que a minha cobiça.
Ah, olha que...
Eu faria também um teste de vontade pra isso?
Exatamente. Porque o que, é que acontece? A desvantagem cobiça... Ela é uma desvantagem, você ganhou pontos pra ter ela. Traduzindo, você ganha pontos pra gastar em outras coisas e ficar mais fortinho em outras coisas, né?
Uhum.
Só que, gente, o nome desvantagem se faz jus.
Uhum.
Você vai ter. Você escolhe quantos pontos você quer ter naquela desvantagem e ela vai te dizer o teste que você vai fazer. Lembrando que GURPS é um sistema extremamente simples que você joga com apenas 3D6. E se você botou, por exemplo, assim, 9 lá na desvantagem de cobiça, pra você evitar algo do qual você tá vendo que vai te dar dinheiro, você vai ter que jogar 3D6 e passar por 9. Tirar 9 ou menos em 3 dados de 6 face. Quer dizer, você tem quase 50% de chance, né?
Uhum.
Mas os dados às vezes não estão muito sorrindo pra você. Então, se você passar no teste, você pode escolher ir ou não, certo? Aí é uma opção do jogador. Se você falha, não. A cobiça toma conta de você e você tem que ir lá.
E de novo, mestre, esse teste ele é definido pela própria desvantagem, né? No livro, quando você escolher, vai estar lá mostrando direitinho como é que faz.
Exato. A desvantagem ela é totalmente explicada no livro, né?
Uhum.
O último atributo secundário que eu tenho aqui é o PF, que é pontos de fadiga. Aí sim, o ponto de fadiga vem pelo HT, que é a sua saúde. Por exemplo, se você vai estar correndo pra caramba, não é a ST que vai te dizer o quanto você vai aguentar correr,
okay,
mas o quanto a tua saúde te permite correr.
Faz sentido.
Se eu fui lá, olha só, eu não passei no teste de cobiça. Eu fiquei com vontade de ir lá pegar o tesouro. Eu passei no teste de vontade, infelizmente. Quer dizer, eu aguentei o medo da aranha.
E você vai lá.
E estou indo pegar o tesouro. Oh.
Beleza.
Aí, o que acontece? Eu tenho uma perícia chamada furtividade, né? Que é pra eu andar sem ninguém me ouvir.
Uhum.
E digamos que eu tenha, sei lá, um valor 14.
Uhum.
Lembrando que, olha só, perícia, furtividade, você quer fazer o quê? Você quer ir sorrateiro, de mansinho. Baseado nos 4 atributos que eu falei pra você, você acha que a furtividade é baseada em quê?
Eu diria claramente a destreza, DX.
Exatamente, olha como é intuitivo.
Uhum.
DX, porque você tá usando seu corpo pra, né, ser sutil, sorrateiro. Daí você vai lá e faz um teste de... A sua furtividade, como ela é baseada em destreza, quando você gastar pontos, você vai aumentar a sua perícia destreza baseado a sua perícia furtividade baseada no atributo destreza.
Uhum.
Então digamos que a minha destreza deu, sei lá, 12. A minha furtividade é 12, certo? Eu joguei 3 dados e tirei 13. Quer dizer, eu fracassei por 1.
Ah, então
isso
pera
quer
lá.
Dizer...
Isso é importante, mestre. Então você tá me dizendo que quando você definir... Primeiro, existe uma conta levando em conta os valores que você coloca de pontos nas habilidades e o que você tem nos teus atributos, correto?
Exato. Eu já vou me aprofundar perfeitamente em perícias, mas você tá pegando o raciocínio lógico da coisa. E GURPS é muito lógico.
E aí, o que eu quero dar uma clareada antes da gente continuar é, toda vez que eu faço um teste, o meu resultado tem que ser abaixo do valor, que é resultado dessa conta matemática que a gente faz, levando em conta esses valores, tanto de pontos de habilidade quanto de atributos,
uhum.
Que é a dificuldade da habilidade, é isso, né? Tem que ser sempre menor o resultado do dado.
GURPS é o seguinte, eu vou resumir isso tudo que você falou em uma frase.
Uhum.
Todas as jogadas de GURPS você tem que tirar menor do que o resultado da sua ficha, do que o valor da sua ficha.
Belezinha. Perfeito.
Óbvio, eu vou deixar a recomendação, quando for dano, tentem tirar um número alto, tá? Mas fora isso, tire sempre números baixinhos que você vai estar se dando muito bem. Porque assim...
Beleza.
Digamos lá, olha só que bacana, olha como é legal. Eu vou até ser melhor. A minha furtividade eu disse que era 12, né?
Uhum.
Digamos que eu tirei um 14. O que que aconteceu? Eu fracassei no teste por 2 pontos. Correto?
Correto.
Isso quer dizer que eu fracassei? Não quer dizer que eu fracassei, não. Porque o que acontece? A aranha, ela vai ter que fazer um teste de percepção.
Ah.
Porque eu tô fazendo um teste pra chegar furtivo. Eu não fui, eu não tive o melhor sucesso. Mas ela também pode estar muito concentrada, comendo a última vítima, e não prestou atenção no que eu tava vindo. Quer dizer, eu fracassei por 2. Se ela fracassar por menos, ela já me ouviu. Digamos que a percepção dela é 10 e ela tire 11. Ela fracassou, não fracassou?
Fracassou.
Ok, mas ela fracassou só por 1. E eu fracassei por 2.
Então os testes são sempre comparativos. Eu tô sempre comparando o resultado do meu teste com o resultado de outro teste.
Exatamente.
Tá, então vamos lá. Vamos supor que agora eu tô começando a pegar as coisas. Vamos supor que a tua furtividade fosse...
O 14, O 12.
São 3d6 que a gente sempre joga. Então, eu quero trabalhar com 8.
8?
Tá?
É difícil. Eu não sou bem treinado nessa perícia,
não.
Né? Okay.
Exatamente. Então você tem aí 8. Você tirou na soma 5. Então você passou por 3.
Exato.
Aí a aranha tem uma percepção que ela é 14. E ela teve 13 de um resultado, ela passou por 1. Não importa a minha dificuldade ou a sua dificuldade, o que importa é que eu passei por 3 e ela passou por 1. Então eu me saí melhor,
isso.
É isso, né?
Exatamente.
Perfeito.
Porque assim, não quer dizer que ela não é boa ouvindo, ela é muito boa ouvindo, mas eu fui melhor, eu acabei sendo melhor do que ela pra ouvir, eu fui conseguir ser ainda mais furtivo do que a capacidade
Perfeito.
Dela de ouvir.
Perfeito, então a quantidade...
Tu consegue entender?
Sim, sim, o que importa não é a dificuldade da ação em si, mas sim por quanto você passa ou falha.
Isso,
beleza.
Exatamente. Pra você ter uma ideia, quando... Tu sabe o que significa um nível de habilidade 8? Eu tenho apenas 25,9% de chance de acertar quando eu jogar 3 dados.
Caralho.
É bem difícil,
sim.
É bem difícil.
Sim.
E ela com 14, olha só, ela com 14, se não for um teste contra um adversário, ela tem 90,7% de chance de ter sucesso.
Uou.
É dificílimo ela fracassar. Porém, como é um teste resistido entre eu e ela, aquele que for melhor vence.
Uhum. Entendi.
Mas digamos que eu fui lá e mesmo fracassando, eu consegui chegar lá perto sem ela me ouvir. Aí eu tenho algumas opções do que fazer, tentar pegar e arrombar o baú, que é uma perícia, né? Enquanto ela tá comendo em cima, imagina, tu morrendo de medo, se tremendo, ela mastigando o negócio, tu tentando ali abrir o baú pra, assim que ela veja, nossa, aí, meu irmão...
Isso adiciona dificuldade, eu imagino.
Vai, cara, primeiro tu vai ter dificuldade, eu, como mestre, eu colocaria dificuldade em tudo que tu fosse fazer, porque ok, você teve a coragem de se aproximar daquela criatura, mas ela ainda tá na tua frente. Você tem medo, tu tem aracnofobia. É uma desvantagem. Tu tá trabalhando sobre...
Uhum.
Tu tá trabalhando embaixo da tua fonte de medo. Olha que da hora, cara. Quantas coisas interpretativas você pode fazer, cara.
Uhum.
É bem, bem, bem complicado.
Sim.
Aí pronto. Vamos, já que estamos entrando aqui nessa parada de chegar, né? Digamos que eu não tivesse tido sucesso e ela me viu e num ato rápido ela me picou, certo? Depois eu vou explicar como é que é um combate, só pra vocês entenderem.
Uhum.
A picada dela vai causar um dano, se não for absorvido pela minha armadura, né?
Ok.
E se penetrar, o veneno dela vai entrar em mim. Aí o que acontece? O veneno tá se alastrando pelo meu corpo e eu vou sentir ou não os efeitos desse veneno. Aí tu acha que pra resistir o veneno seria qual atributo?
HT, que é a tua saúde.
Exatamente. Só que ela é uma aranha grande, ela tem um veneno potente. O mestre poderia dizer que o veneno dela, você faz um teste de HT menos 2. O que é o menos 2? O menos 2 significa a potência do HT, do veneno.
Entendi.
Existem venenos muito poderosos, tipo, nossa, tu vai fazer um teste de HT menos 5. É algo extremamente difícil. Tá entendendo?
Sim, então nesses casos, em vez dele te dar uma dificuldade, ele aplica uma penalidade diretamente no teu atributo, que no caso é HT.
Exato, exato. Isso tudo o livro mostra, por exemplo, quando tu vai lá na parte onde tem animais,
uhum,
e tem uma cobra, ele vai te dizer, ó, se for uma cobra constritora, ela não tem veneno, né?
Uhum.
Mas ela vai te dizer, por exemplo, como é que é um teste pra tu sair de um agarrão de uma cobra. E outras, tipo piton, que são as que tem veneno, aí ele, cada cobra tem um tipo de veneno. E o mestre pode dizer, ah, não, essa cobra em si, ela causa menos 2 de penalidade, ou menos 3, menos 4. Aí você só tem que passar, entendeu?
Dúvida, mestre.
Pode dizer.
Vamos dizer que em vez de um veneno, eu caí de algum lugar alto e quebrei uma perna. Ok?
Certo.
A mesma coisa seria aplicada nessa situação? Eu teria, por exemplo, uma penalidade no meu DX por causa de uma perna quebrada?
Vamos lá. Você, com certeza, você primeiro tem que entender o seguinte. Lembra que a gente falou que é um sistema genérico e universal?
Uhum.
Tu acabou de fazer uma simulação pra mim. Ah, eu caí de um canto, quebrei a perna. Como é que vai ser o resultado?
Uhum.
Eu vou te dizer um grande depende. Que tipo de jogo a gente tá jogando? A gente tá jogando um jogo bem realista, época atual? A gente tá jogando um jogo de fantasia medieval onde a galera é herói? E tipo, algumas coisas a gente meio que ignora para pro jogo correr melhor?
Uhum.
É no futurista que isso aconteceu? Depende, é um grande depende. Como é que você quer que seja o seu jogo?
Uhum.
Baseado nisso, eu te digo o que vai acontecer.
Entendi.
Como é que é esse teu jogo?
Vamos supor que seja um jogo um pouco mais realista e depois me dá um exemplo de como isso fosse um medieval heróico, pra gente ter dois parâmetros.
Certo, vamos lá. Ó, se fosse realista, assim que tu caiu e quebrou a perna, tu já tá dizendo que quebrou a perna, então eu vou ignorar os testes pra isso acontecer. Você caiu de mau jeito e quebrou a perna.
Uhum.
Assim que tu quebra a perna, você vai fazer um teste de HT, a tua saúde. Porque o choque foi tão grande que pode te desmaiar de dor.
Ok.
Existem vantagens que te permitem ser muito resistente à dor, que se chama hipoalgia. Ele é um negócio que diz assim, a dor não vai lhe parar.
Uhum.
Você sente aquela dor. Você sabe que aconteceu alguma coisa grave. Tu não tem falta de receptores de dor. Tu tem.
Uhum.
Só que tu não para por causa da dor. Imagina como se tua adrenalina estivesse sempre no talo e aquilo não te parasse.
Isso aqui.
Depois tu vai sentir a dor e tal. Até testes pra resistir coisas de dor, você tem vantagem. Isso é uma puta de uma vantagem. Eu sempre digo pros meus jogadores pegar isso em fantasia medieval, viu?
Justiça.
Ah, é sério. É. Então, digamos assim, que a pessoa não tem, é época atual. Sei lá, um programador caiu e quebrou a perna. Primeiro teste de HT.
Uhum.
Não passou, desmaiou.
Ok.
Certo? Desmaiou, é muita dor, cara. É muita dor.
Beleza.
Digamos que tu passou nesse, aí você vai fazer um automaticamente, como tá quebrada a sua perna, ela já entra num estado que a gente diz que ela está incapacitada. Você não pode usar ela. Traduzindo, se você ficar de pé, você não pode usar o apoio dela.
Uhum.
Porque, e principalmente, se tu tocar nela ali, tu vai morrer de dor, é muita dor. Como você tá com um negócio, pode ser uma fratura exposta ou não, eu não me deu detalhes,
uhum.
Mas qualquer movimento que você faça com aquele, né, com aquela perna lá, uhum. Você vai fazer um outro teste de HT. Porque tudo aquilo tá te inferindo dores muito
intensas.
Grandes.
Sim.
É, então, digamos que no primeiro teste, pra saber se tu desmaiar, tu não desmaiou, beleza, agora tu faz teste toda hora pra não ficar atordoado pela dor.
Entendi.
Quando você tá com uma dor muito grande, você às vezes fica atordoado com aquela dor.
Sim, sim, sim.
Tu não presta atenção em mais nada, tu tá altamente focado na dor. Se isso fosse num combate e você estivesse atordoado, você não tinha... Você poderia até tentar se defender, mas você tem penalidade, porque uhum. tá atordoado de dor.
Faz muito sentido.
E isso é o que a gente tá falando numa regra, assim, bem realista, né?
Uhum.
Agora, fantasia medieval, heróica e tal, caiu.
Uhum.
Quebrou a perna. Quebrou mesmo. Vamos primeiro fazer um teste aqui pra ver se eu só não me machuquei ao invés de quebrar. Porque o mestre pode dizer, faz um teste aí pra ver uhum. se tu não quebra a perna. Tu vai fazer um teste de HT menos 4. É dificílimo, mas lembra, o pessoal é herói, eles podem passar.
Uhum.
Se eles passarem, beleza, tu não quebrou a perna, sim. mas tu ainda vai tomar o dano da queda. Aí pá, deu o dano da queda. Mas uhum. voltando ali pra uma opção de que, não, você fracassou no teste. Pá, você caiu e quebrou a perna. Aí, de novo, eles são heróis, quebrou mesmo. Ou só incapacitou, tipo, torceu.
É só um, só um negócio momentâneo ou uma penalidade mais forte?
Isso! Então, como eles são heróis, o mestre vai decidir o que ele quer pra aventura dele. Ele quer realmente que quebre ou quer que, tipo, esteja incapacitado? Incapacitado é como eu lhe falei, ele não vai usar, mas não tá quebrado, é só momentâneo. Vai durar até ele receber primeiros socorros, uma magia de cura, daí volta ao normal. Mas não, quebrou mesmo. Tá, beleza, quebrou a perna.
Uhum.
Faz aí teste pra tu não desmaiar, faz aí o teste pra tu não atordoar, beleza. Aí como é que tu vai fazer? Ali, fantasia medieval, pode ter um clérigo. Usou a cura, voltou ao normal, segue o baile, tá ligado? Ah, tem um druida. Ele fez tu tomar umas ervas que, digamos que, momentaneamente te deu hipoalgia. Alto limitar de dor, tu aguenta andar, mesmo com a perna incapacitada,
uhum.
quebrada, tipo... Óbvio, tu vai apoiando em algum canto,
vai
pulando.
Vai se escurando, né?
Mas tu consegue andar e seguir normalmente.
Uhum.
Tudo depende do estilo de jogo que você quer ter com GURPS. Como ele é genérico, pode ser qualquer tipo de jogo. Ficou alguma dúvida?
Não, ficou claro. Bom, gente, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Como vocês já devem ter percebido, esse é um episódio bem mais curto do que vocês estão acostumados. É um quadro novo, como eu já tinha dito. Eu tô tentando fazer de uma maneira bem compacta para vocês poderem se divertir com alguma coisa mais curta e prática para ouvir também no dia a dia. Jefferson, muito obrigado por ter vindo, por ter agraciado a gente com essa experiência toda de GURPS.
Ah, eu que agradeço.
E é claro, essa não é a finalização da nossa aula, né? É só um trecho. A gente vai ter aí uma outra aula com você explicando um pouco mais depois também.
Exato.
Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui também. Mandem mensagem pra gente, digam o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos e conhecidos que possam gostar ou pra quem você quer apresentar a GURPS de uma maneira simples. Se não conhecem o Jefferson, vão poder estar acessando todas as redes sociais dele pelo link na descrição do episódio. Vai ter lá um linkzinho pra todas as mídias sociais dele. E é isso. A gente vai ficando por aqui dessa vez. Até a próxima.
Tchau!